os argumentos que os advogados da Galp, da EDP, têm trazido à praça pública para evitar uma taxa sobre lucros excessivos. E repete também uma única medida que o Governo tomou, uma medida sobre o mercado de eletricidade, como se essa medida resolvesse todo o problema dos lucros excessivos. Senhor Ministro, o preço que tabelou para o gás nessa medida do mercado de eletricidade é um preço que remunera as elétricas 4 vezes mais do que recebiam em 2020. E por isso não nos diga que não há lucros excessivos. As elétricas recebem 4 vezes mais do que recebiam em 2020. Recebem 3 vezes mais do que recebiam em 2017, ano de seca extrema em que venderam a eletricidade. Não nos diga que não há lucros excessivos. Os lucros da banca nos últimos 2 anos pagam o seu pacote de truques e até superam. Os lucros dos supermercados, que são feitos à custa do aumento dos preços, não nos diga que não há lucros excessivos. Diga-nos sim que vai taxar esses lucros excessivos e apresentar medidas para defender a população do aumento dos preços. E uma última questão sobre o IVA, a grande medida que o Governo apresentou. Eu fui à página do Governo da primeira vez que o Governo apresentou a medida de reduzir o IVA de 23% para 13% apenas para aquele pequeno consumo de 100 kWh. Dizia então o Governo que esta medida ia poupar 1,54 euros, ou seja, 1,5 euro por mês a cada família. Eu peguei nessas mesmas contas e calculei, termino, Sr. Presidente, e calculei o que seria a descida de 13% para 6%. E o resultado é 1,7 cêntimos por mês. E o que eu queria é que o Sr. Ministro admitisse que a grande proposta que apresentou ao país é 1,7 cêntimos por mês, poupança nas contas de eletricidade das famílias, face à proposta do Bloco de descer todo o IVA do gás e da eletricidade transversalmente.
Para apresentar o projeto de lei número 247 e o projeto de lei número 262, ambos do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. A opinião do PAN sobre o pacotinho de medidas que o Governo veio apresentar para combater a inflação é já conhecida. Entendemos que o mesmo é insuficiente, que tem lacunas e que está bem longe de devolver às famílias o jackpot de receita fiscal que arrecadou gerado pela inflação. Ainda assim, achamos que se o Partido Socialista não se fechar na sua maioria absoluta, ainda é possível introduzir melhorias a este programa e é precisamente sobre essas melhorias que hoje devemos falar. Primeiro, não queremos truques ou malabarismos com os reformados. O Governo, que se diz de contas certas, não pode não cumprir as regras sobre a atualização de pensões. Por isso mesmo, o PAN propõe que a legalidade seja reposta e que a atualização seja feita nos termos da lei e com referência aos 7% da inflação mencionadas pelo Primeiro-Ministro. Em segundo lugar, queremos que o apoio dos 125 euros chegue a todos aqueles que trabalham, especialmente aos mais vulneráveis. Por isso mesmo, propomos que o apoio chegue aos estagiários do IFP, aos estagiários das ordens profissionais que iniciaram o estágio este ano e, com a proposta do Governo, para além da precariedade, ficarão sem qualquer apoio e, no nosso entender, não podem nem devem ficar esquecidos. Em terceiro lugar, queremos que haja um complemento extraordinário da Bolsa de Estudo para ajudar os bolseiros universitários a fazer face à inflação neste início de ano letivo. Em quarto lugar, pretendemos que a tarifa social da energia e do gás natural chegue a todas as pessoas que vivem abaixo do limiar de pobreza. Essa sim uma medida da mais elementar justiça social e ambiental. Em quinto lugar, pretendemos que o combate às alterações climáticas não fique esquecido destas medidas e queremos que o incentivo à mobilidade sustentável faça parte do programa do Governo. Não aceitamos o fado de sempre, que se centra nos incentivos ao transporte individual e ao consumo de combustíveis fósseis, ao arrepio até das recomendações da ONU. Por isso mesmo propomos que se criem incentivos fiscais para que as empresas comprem os passes aos seus funcionários, que se reduzam os preços dos passes, que se assegure a gratuitidade do passe das crianças aos jovens estudantes, idosos, famílias vulneráveis e um programa de mobilidade sustentável para a administração pública. Por fim, em sexto lugar, Entendemos que o lucro recorde da Galp, que não caiu do céu, em particular para o Sr. Ministro das Finanças, deve-se a comportamentos especulativos que têm asfixiado as empresas e as famílias, e por isso mesmo propomos a taxa para os lucros excessivos das empresas do setor energético e a canalização desta receita para o financiamento de ajuda às famílias e empresas e de medidas para a transição energética. Cá estaremos na especialidade para trabalhar estas propostas, bem como a proposta do Governo, que também deixa a proteção animal para trás, e temos a certeza que não fecharão os olhos naquela que será a nossa proposta na especialidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 264 do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em matéria de eletricidade, a nossa proposta é clara e eu penso que o Sr. Ministro, não respondendo à questão que o Chega lhe fez, deixou claro isso. A verdade inequívoca de que a tal descida da eletricidade através do IVA que o PS propõe gera 1,10 cêntimos de descida em 100 euros de fatura. Ou seja, um quase nada para os portugueses. 1,10 cêntimos. Essa é a verdade e o Sr. Ministro não o respondeu. A proposta do Chega é de uma descida integral do IVA da eletricidade em toda a sua latitude e não negociações ibéricas que apenas beneficiam Espanha e prejudicam Portugal. O Sr. Ministro apresentou um quadro que diz: bom, nós devolvemos o IVA integralmente e o IVA que cobramos a mais é o IVA que devolvemos. E o resto, Sr. Ministro? E todos os outros impostos que o Estado está a cobrar a mais com a inflação? E todos os impostos, começando nos combustíveis e passando por todos os impostos sobre o rendimento, que tiveram um crescimento histórico com a inflação, com o aumento dos preços e com a crise? Nada disso o Estado devolve aos contribuintes. O Governo Socialista diz: devolvemos o IVA. E o resto? E o resto que estão a cobrar historicamente? Eu dei-lhe um número, Sr. Ministro. Mais 60% de IRC. Diga-me se isto é verdade ou não. Porque os portugueses têm que saber isto. É ou não verdade que estão a cobrar e estão a guardar? Eventualmente não sabemos para quê, mas estão a guardar. E, portanto, o que estão a dar é migalhas aos portugueses. E é importante que isso fique claro. Também, Sr. Ministro, há uma questão que fica por responder. É que do suplemento que o Estado vai dar, que o Governo vai dar aos pensionistas, esse suplemento não sai do Orçamento da Segurança Social. Sai do Orçamento Geral do Estado. E, portanto, se isto sai do Orçamento Geral do Estado, significa que o Orçamento da Segurança Social ficou intacto. Então, se ficou intacto, porquê é que, apesar deste apoio extraordinário, não se mantêm as regras que estão em vigor para a atualização das pensões? E eu acho que isso é tão fácil do Sr. Ministro explicar, é tão fácil que as pessoas lá fora perceberão que, na verdade, não estão a ter aumento nenhum, nem, na verdade, estão a ter benefício nenhum. E, finalmente, Sr. Ministro, sobre a propaganda do Governo em matéria de senhorios e em matéria de contenção das rendas. Nós também fizemos as contas e eu gostava que os deputados do Partido Socialista soubessem isto. Um senhorio impedido de aumentar a renda, e portanto apenas o pode aumentar 2%, sabem qual é o resultado dos benefícios fiscais do Governo? Eu vou-vos dizer quanto é que é. É 68 cêntimos por cada 100 euros de renda. Agora digam lá, um senhorio que vai ganhar mais 68 cêntimos no próximo ano. Isto é o que os portugueses têm que saber. Não é conversa aqui do Partido Socialista. 68 cêntimos. Hoje todos vocês deviam trazer um cartão a dizer 68 cêntimos. E saírem à rua com um cartão a dizer 68 cêntimos. Quero para as pessoas dizerem que vergonha, 68 cêntimos. Mas é isto que os senhorios vão ter. Senhor Ministro, isto é verdade ou não? Com a vossa dedução fiscal, os senhorios vão ter 68 cêntimos por cada 100 euros de renda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar os projetos de lei número 265, 266, 271, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, num momento de crise energética, não podemos ter o Estado a ganhar com a inflação à custa do poder de compra dos portugueses. O Estado já cobrou 5 mil milhões a mais em receitas fiscais este ano e facilmente pode chegar a 8 mil milhões. E devolver este dinheiro aos portugueses, baixar impostos, não temos visto quase nada. O Sr. Ministro das Finanças vem aqui brincar com os portugueses, devolve um euro, nem chega, é um café. Devolve um café em eletricidade aos portugueses, como se isso fosse uma grande medida num país em que as famílias são das que mais pagam em energia face ao seu poder de compra na Europa. No gás, num país em que temos 2 milhões de pobres, mais de 2 milhões a caminho da pobreza, é 40% da população, quase metade. O Governo, em vez de baixar o IVA do gás, dando de forma automática, pondo de forma automática dinheiro no bolso dos portugueses, inventa a bilha solidária. O programa foi um flop, 2% de famílias carenciadas, abrangidas, só chegou a 2% das famílias, em vez de baixar imediatamente o IVA. Por isso, Sr. Ministro, em vez de vir para aqui com essas medidas de propaganda de pouca eficácia, a resposta é simples: baixe os impostos sobre a energia. Ponha a mão na consciência e tire a mão do bolso dos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de resolução número 209 do PCP, dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, a grave situação económica e social que atinge os trabalhadores e o povo não é produto de uma mera conjuntura, nem de condições de circunstância, nem se resolve com medidas provisórias e até fraudulentas. Há causas profundas que importa atacar com medidas de fundo e que desaconselham a expectativa de que o cenário dos próximos tempos será menos grave. O Governo traz-nos uma proposta resumida a soluções casuísticas, limitadas, transitórias e até comprometendo os rendimentos dos reformados e pensionistas. É assim com a redução do IVA sobre o fornecimento de eletricidade, mas de forma muito insuficiente. E é assim com a prestação única que os reformados, para os reformados, fazendo com que recebam, já a partir de janeiro, menos quase 0,3% do que legitimamente esperavam. Nos últimos dias, o Governo, perante um justo coro de críticas à fraude evidente com as pensões, veio brandir a ameaça da derrocada da sustentabilidade garantida da Segurança Social de 26 para 13 anos, se a fórmula legal fosse aplicada. É, como sabemos, uma falácia. É, aliás, significativo, senhores deputados, que a senhora ministra, apesar de repetidamente instada na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão a entregar aos deputados os cálculos que sustentam esta afirmação, não o tenha feito. O que se impõe são medidas que garantam o reforço do financiamento da Segurança Social, com o aumento da capacidade produtiva, a criação de mais empregos com direitos e salários justos e de novas formas de financiamento da Segurança Social, como, aliás, o PCP já propôs. É nesse sentido que caminha a proposta de resolução do PCP aqui em debate, ao apontar a atualização do salário mínimo nacional para 800 euros no imediato e de 850 euros em janeiro. E é também isso que defendemos quando propomos a valorização geral dos salários e das carreiras na administração e setores públicos como no setor privado, a par da atualização das pensões em valor correspondente ao da taxa da inflação acumulada até agosto, isto é, 6,9%. Do que já sabemos sobre as suas intenções quanto à atualização salarial dos trabalhadores da administração pública, com expectáveis reflexos, aliás negativos, no setor privado, parece claro que o Governo pretende continuar a impor aos trabalhadores a continuação da perda do poder de compra e a degradação da qualidade das suas vidas. Senhores membros do Governo, senhores deputados, ao contrário das medidas paliativas como as que o Governo nos traz, que não vão à raiz dos problemas, não interrompem a escalada dos preços, mas que travam salários e pensões, ao mesmo tempo que deixam incólumes os grandes lucros,